Voltando aos conceitos judaicos, depois dessa breve, longa pausa, desde antes de Rosh Hashanah, e lembrando, mais uma vez, todo mundo pode enviar temas que querem que sejam abordados. Nós falamos antes de Rosh Hashanah sobre dois temas que estavam interligados e eu queria continuar para um terceiro que também está ligado. Nós falamos sobre a verdade oculta, a falsidade, falamos sobre a corrupção institucionalizada e, finalmente, gostaria de falar sobre o tema O Velho Mundo. O Velho Mundo, como diz o Shlomo HaMelech, Rei Salomão, diz no livro de Eclesiastes, de Kohelet, Ein kol chadash tachat hashamesh. Não há novidade nenhuma debaixo dos céus. O mundo gira, dá voltas, mas as coisas não mudam. As coisas continuam sempre iguais. Tem as suas variações aqui e ali, mas no final das contas, se você conhece um pouquinho de história, se você busca aprender com o passado, você sabe que o futuro, qual o futuro que te espera. Você sabe como é que são as coisas. E as pessoas que não ligam para a história e não prestam atenção no que aconteceu no passado, infelizmente, estão sujeitos a se tornarem presas e caírem nas ciladas que são armadas, vira e mexe por aí afora. Então, por isso é muito importante nós conhecermos, logicamente, baseado na Torá, quais são as táticas, quais são as condutas, como é que funcionam as coisas, e prestar atenção. Prestar atenção, aliás, isso tem a ver com o que nós falamos sobre a verdade oculta. Nós mencionamos sobre o Yitro, que foi acrescentado a letra Vav no nome dele, porque ele ligava os pontos. Vav, Vav Hibur, em hebraico, é o E de ligação, é o Vav. Porque o Yitro ligava os pontos, as histórias, e não considerava que o que está acontecendo não tem a ver com outras coisas. Tudo que acontece tem alguma ligação, tem alguma interligação, e precisa se ficar esperto e ligar os pontos para ter uma imagem mais real e mais clara. Temos muitos exemplos e muitas histórias a analisar e avaliar. Mas vamos começar com Dor HaPelagá. Dor HaPelagá, que nós já até mencionamos sobre eles, é aquela geração que construiu a Torre de Babel, a famosa Torre de Babel. Eles tinham a ideia de lutar contra Hashem. Essa foi a ideia fundamental ali. Era uma guerra teológica, como muitas das guerras. Mas eles, o Nimrod, que é o rei que comanda tudo isso, é um tirano, um ditador. E é a primeira vez que se une as pessoas de diversas culturas para se fazer o mal. E depois, estes mesmos acabam sendo aqueles que iniciam a Primeira Guerra Mundial. Isso por motivos, mais uma vez, teológicos. Nós estamos aqui na época de Abraão Avinu. Na época de Abraão Avinu, tem uma guerra famosa que acontece entre os 4 e 5 reis. Esta guerra é uma guerra que tem 4 reis, muito fortes, muito poderosos, reis de cidades-estado poderosíssimas da época, da Suméria. Tinha onde seria futuramente a Pérsia. Tinha 4 reis. E estes reis iniciam uma batalha cujo foco deles é teológico. O Nimrod, que é este rei que fez também a Torre de Babel, é um rei que já teve os seus embates teológicos com Abraão. Vamos lembrar que quando Abraão Avinu era pequeno e jovem, ele reconheceu a existência de Hashem e ele destruiu as estátuas na loja do seu pai. E nestas e outras, ele acabou sendo levado perante o Nimrod como alguém que está renegando a toda a idolatria que eles faziam. E ele é condenado a ser jogado na fornalha. O Nimrod atira ele na fornalha. E Hashem faz um gigantesco milagre para Abraão, que ele fica girando dentro do fogo, passeando dentro do fogo, sem se queimar. E ele sai assim. O Nimrod fica furioso com isso, porque está comprovando a existência de Deus. E não só comprovando a existência de Deus, está comprovando que Deus rege tudo. Isso faz com que muito mais tarde o Nimrod queira sair para uma guerra. Uma guerra que ele quer comprovar que ele é o Todo-Poderoso. Esses 4 reis vão varrendo por onde eles passam, até chegar em Israel. E quando eles chegam em Israel, eles vão batalhar contra as 5 cidades-estado que ficavam perto do Mar Morto, do Yam HaMelach, Sedom, Amorai, etc. E nesta batalha, que tem também o seu motivinho, lógico, eram cidades que eram vassalos, eles tinham que pagar impostos para um destes reis, o Kedorlaomer, eles se rebelaram. Afinal das contas, agora, depois de muito tempo, ele resolveu que ele vai atacar eles. Nesta guerra, eles conseguem prender as pessoas de Sedom e Amorá, pegam cativos, dentre eles o Lot. E eles ficam muito satisfeitos em ter pego o Lot. Por quê? Porque o Lot, que era sobrinho de Abraão, era muito parecido com Abraão. E eles andando, levando o Lot cativo, as pessoas olhavam e tinham certeza que o Abraão está sendo levado para o cativeiro. Isso então demonstra que Nimrod, aquele que se acha o Todo-Poderoso, venceu o Abraão que acredita no Deus único e agora ele está prisioneiro. E esse é um dos motivos que leva o Abraão Avinu a sair para uma batalha contra estes reis. E é uma batalha extremamente milagrosa, porque o Abraão, com pouca gente, vence esses reis poderosíssimos que arrasaram com tudo por onde eles passavam. O Midrash conta lá todos os detalhes da guerra e como que Abraão presenciou muitos milagres, ajudando ele a vencer essa batalha. E assim ele vence. O Nimrod toma de volta o Lot e traz o Lot de volta, acabando com aquele boato que o Abraão foi levado para o cativeiro. Essa é uma das histórias que dá para perceber de forma bem simples, que a história não muda. Guerras teológicas acontecem até hoje, e essa demonstração de superioridade e querer demonstrar que eu venci Deus é uma coisa que existe também até hoje. E essas uniões entre países, povos, poderosos para lutar e varrer outros lugares do mapa também é algo que é extremamente atual.